começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E o meu convidado essa semana é o Rafa Pimenta. Se você não conhece o Rafa, ele é comediante, ator e talvez você já o tenha visto aí com os Barbixas, né? Ele participou do espetáculo Improvável com os Barbixas diversas vezes no YouTube. Tá cheio de vídeo das participações dele lá, improvisando, improvisar, uma coisa que ele é especialista, inclusive improvisa em podcast. Gravei recentemente aqui com o Eric Clapton e com o Edu Mendes, que fazem um podcast Saúde, Bem-Estar e Zumbis, que é um podcast de improviso muito legal, que eu já participei. Inclusive, recomendo muito que você ouça, está linkado aqui no post. Vamos falar sobre isso, muitas coisas mais, e ouvir uma história de Natal do Rafa Pimenta. Hoje é dia 21 de dezembro, né? Pra você que tá ouvindo aí, no dia da publicação desse episódio, estamos muito próximos do Natal. O Natal ainda, essa semana, vai acontecer, né? No dia 25, aí, como de costume. E a gente tem episódios especiais aqui pra você entrar no clima gostoso do Natal e ouvir uma história que eu ainda não escutei e eu não sei do que se trata, mas sei que é de Natal porque ele me falou disso antes da gente marcar essa gravação. Então vamos ligar pro Rafa Pimenta, ouvir que história ele tem pra contar pra gente, mas primeiro, alguns recados muito rápidos e muito importantes. O primeiro deles é inclusive sobre o Natal, porque nesse Natal diferente, né, um Natal pandêmico, mesmo que a gente não possa passar a data perto de todo mundo que a gente ama, isso não quer dizer que também não dê pra dar um presente especial pra essas pessoas queridas. Com o PicPay, você consegue tanto mandar um emoji carinhoso ali na transferência de um valor simbólico, né, referente àquela famosa lembrancinha, como você pode também enviar vários presentes através da PicPay Store, tudo de maneira rápida, fácil e segura, como o PicPay costuma ser, usando só o seu celular aí para presentear quem você ama, sem nenhum tipo de contato físico, sem necessidade de deslocamento até o lugar onde essa pessoa estiver. Eu sou uma pessoa que moro longe da minha família, esse ano vou passar aqui em São Paulo, longe dos meus pais que estão no sul, longe da família da minha namorada que vai estar em Minas, e enfim, então o PicPay aí vai ser uma forma de facilitar a vida de todas essas pessoas que, assim como nós, estaremos nessa condição de distanciamento durante o período natalino. E se você ainda não tem o app do PicPay, baixa aí na loja do seu smartphone procurando por PicPay ou baixa através do link que tá aqui na descrição deste episódio ou entra direto no eutava.lá/PicPay, eutava.lá/PicPay, ou vai no post aqui desse episódio que você vai encontrar esse link e todos os outros que a gente comentar durante a conversa com o Rafa. Outro recado que eu quero dar é que o Eu Tava Lá não é somente este podcast publicado aqui na segunda-feira, nem somente o corte que vamos publicar na quinta-feira de Natal. Temos que pensar num corte de Natal, hein? Não tinha pensado sobre isso ainda, mas vai ser um corte especial natalino também para você ouvir aí comemorando as suas festas, seja da forma que for. E também tem Eu Tava Lá publicado na comunidade do Eu Tava Lá no Sparkle. A gente tem um programa, inclusive, lá chamado ETL Help, que é um spin-off do Eu Tava Lá, um podcast onde eu e a Mari, minha namorada, apresentamos sempre e-mails, né, histórias que são enviadas por e-mail pelos nossos ouvintes, histórias que ainda não tiveram um final feliz. Então, se você precisa de uma dica ou se você quer ouvir a gente aconselhando e resolvendo de forma divertida os problemas das pessoas, ETL Help é um baita programa para isso. Ele é um conteúdo exclusivo do Sparkle, mas o Sparkle é totalmente gratuito. Você encontra aí na loja do seu smartphone, no link aqui no post ou no eutava.lá/comunidade, que é o nosso atalho para você cair direto lá na comunidade do Sparkle, fazer um cadastrinho bem simples e depois fazer parte da comunidade do Eu Tava Lá, que é bem legal. E lá no Sparkle tem outros criadores também produzindo coisas legais para o aplicativo, beleza? Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Rafa Pimenta e ouvir que história de Natal ele tem para contar pra gente.
Boa tarde.
E aí, cara, como é que vai?
E aí, Brian, tudo bom?
Tudo bom, cara, tudo ótimo aqui comigo. Boa tarde, às 7h40 da noite, é uma novidade pra mim.
É bom, verdade, eu não tinha reparado na janela.
Pra mim tava mais perto de ser bom dia, na real, porque eu acordei às 6h30 hoje. Aquela hora que eu te mandei mensagem ali, eu tava assim, eu tô no fuso da Austrália já.
Mentira, como assim? É sério?
Não, tipo, é incrível porque eu tô em São Paulo, eu moro em São Paulo.
Sim.
Mas a minha vida inteira eu sou errado nos horários, muito assim. E aí chegou um dia que eu falei, eu não vou mais lutar contra isso, eu não vou mais me regular. Azar, tenho o privilégio, né, posso dizer assim, de trabalhar no horário que eu determino, então dane-se, vou viver a vida como ela é. E aí eu vivo nesses ciclos assim, tem vezes que eu acordo às 6 horas da tarde e aí tem vezes que eu tô tão errado que eu acordo às 8 da manhã, e aí eu tomo café da manhã e tenho uma vida saudável.
Caramba, cara,
eu me entreguei.
Eu não sabia nem que isso era possível.
É, então, eu tô tipo, tô pra te dizer que é, faz uns 30 anos que eu tô nessa daí. Mas tá tudo certo, tudo certo.
Eu ainda acordo como se eu estivesse no colégio.
Sério? horário. Pô, que legal, cara. Eu acho que isso é bom.
Acordo 7:30.
Bah, mas isso é bom.
E acordo pra estudar ainda.
Olha aí, isso é bacana, cara. Eu gostaria de ser assim, regradinho. Eu não consigo, cara. O meu problema é que eu gosto muito de ficar acordado. Eu sou aquela criança que não quer tomar banho e quando entra no banho não quer sair mais, sabe? Eu gosto muito de estar acordado fazendo minhas coisas. E aí eu não quero dormir nunca. Aí quando eu durmo é porque acabou a minha energia, eu preciso dormir. E aí eu acordo a hora que o corpo manda também, né? Eu deveria ir no médico, talvez.
E que horas que tu toma chimarrão?
Cara, o resto do tempo que eu tô acordado. Tipo, agora eu ia fazer um, só que aí eu resolvi tomar um café da manhã, né? Às 7 horas. E aí acabei atrasando um pouco até a nossa gravação aqui e o meu chimarrão vai ser daqui a pouco.
Pode, né? Bom, tô sabendo agora que isso é possível.
Eu achei que tu ia dizer que era culpa do chimarrão, porque tem muito gaúcho que fala que o chimarrão tira o sono, né?
Então, eu sou proibido de tomar agora.
A partir das 6?
19. Bateu 19, eu tenho que parar meu chimarrão.
Porque senão tu atrasa o teu sono.
É, aí desregula.
Se pá, pode ser isso. Eu sou meio cético com relação a isso aí. Mas, por outro lado, eu não durmo também, né? Então, não sei. Às vezes é culpa do chimarrão. Mas eu acho que não sei. Eu vou, quem sabe, posso experimentar. Mas, cara, primeiro de tudo, assim, quem é Rafa Pimenta pro Rafa Pimenta? Pra quem não te conhece ainda, te ligando aqui de supetão no meio dessa tarde, às 7h41 da noite.
Bom, o Rafael Pimenta, eu acho que... Na verdade, se tem pessoas que me conhecem, né, devem me conhecer dos vídeos dos Barbixas.
Maravilhoso.
Um espetáculo improvável, é, que eu sou um dos convidados que eventualmente aparece nos vídeos deles.
Uhum.
Mas eu também sou, enfim, eu atuo em outros espetáculos, eu não trabalho só com eles. Eu dirijo também espetáculos e eu tenho também podcasts. Virei podcaster no meio da quarentena.
Muito bom. Eu gravei aqui com o Eric Clapton e com o Edu Mendes algumas vezes até, e falamos sobre Saúde e Bem-Estar Zumbis, que é um podcast que tem a ver com tudo isso que tu falou, né? Que é podcast, que é improviso.
E a gente faz personagens.
Caraca.
É, o Saúde, Bem-Estar e Zumbis, a gente pretende dar dicas de bem-estar pra sobreviver feliz no meio do apocalipse zumbi.
Tem uma participação minha, inclusive, lá. Eu não vou saber agora em qual episódio, né? Mas a galera que for escutar aí vai me encontrar em alguma parte.
Exatamente. E eu tenho também um outro podcast, que é o Enciclopédia do Teatro Impossível, que é onde eu conto a história do teatro brasileiro vista pelos fracassos. Então,
olha,
eu parto de histórias reais, né? De fracassos do teatro. E aí eu conto ela. E são muitos.
Muito bom, muito bom. E tu mora aqui em São Paulo também, né?
Moro já tem uns 10 anos que eu moro aqui.
Olha aí, a pergunta que eu sempre faço pro gaúcho que mora em São Paulo: tu gosta de São Paulo ou tu tá aqui só porque precisa?
Eu gosto.
Pô,
eu gosto
bom,
muito,
cara,
de São Paulo.
Eu também, eu gosto muito de São Paulo. Vejo muitas pessoas que odeiam São Paulo, mas que tem que estar aqui por conta de trabalho e tal.
Sim.
E, cara, eu gosto tanto de São Paulo. Eu me sinto tão bem aqui que eu gosto quando encontro outras pessoas na mesma condição.
Eu tenho um pouco essa sensação de que quando eu cheguei aqui, eu entrei numa frequência, como que me adaptei à frequência da cidade.
Uhum.
Então parecia que, tipo, tá, esse espaço aqui é pra mim. Claro, tem um susto do início, né, que é um pesadelo. A cidade parece um labirinto quando tu chega.
Sim, sim. Aqui é a cidade onde nem o taxista sabe andar na rua. Eu fico imaginando como devia ser morar aqui antes da época do Waze, assim, porque hoje em dia todo mundo anda no Waze, sabe, mais ou menos, né, o caminho que tem que seguir. Agora, sem o Waze, os caras não sabem. Tem que ficar pedindo informação a cada esquina.
Sim, e a cidade é enorme ainda.
É inacreditável, né? E São Paulo é agradável para os dois públicos, para quem acorda 7:30 da manhã, que a cidade tá bombando, todo mundo indo trabalhar, correria e tal. E pra quem vive uma madrugada, assim, mais como eu, que tá tudo aberto também. Então dá pra tu curtir todos os momentos.
Verdade, verdade. Isso eu acho que é uma das qualidades de São Paulo, de ter vida noturna, né? Eu acho que boa parte das cidades, né, do Brasil tinham que adotar mais essa política, né, de incentivar a vida,
cara,
noturna, porque não deixa de ser vida também, né, cara?
Claro, e tem vários tipos de vidas noturnas, né? Tem a galera que tá na rua ali na Augusta, curtindo festa e tal, e tem a galera que tá trabalhando, porque tem muitos escritórios aqui na frente da minha casa, tem um prédio que é 24 horas e qualquer hora do dia ou da noite que eu olhar tem uma luz acesa e uma cabecinha trabalhando na janela. Então, são várias pessoas e vários públicos para serem atendidos a qualquer momento, né?
Total, faz muito sentido. Faz muito sentido. Certamente tu não vai me ver no escritório de madrugada, mas eu faço aqui os meus desejos de que essas pessoas tenham mais seus espaços nas cidades brasileiras.
É isso aí. É muito bom. Cara, quando eu falei isso com o Mr. P, quando ele participou aqui do podcast, porque ele também sempre foi um cara muito da madrugada, né? No caso dele, por causa de trabalho também e tal. E eu vou movimentar isso aí. Acho que um dia eu me candidato a, sei lá, presidente do Brasil pra instituir a madrugada.
Cara... Se eu não me engano, tem uma cidade, eu acho que é Amsterdã, que tem o prefeito da vida noturna.
Caraca, olha aí.
Tem uma coisa que o cara é o cara que administra a cidade a partir de certo horário. Tem uma parada
assim. Porra, isso aí é legal, cara. Eu tô achando que eu tô sendo inovador aqui, eu podia ser o prefeito da madrugada, então o presidente da madrugada. Cara, eu acho legal isso aí. E isso me lembra muito as praias gaúchas, assim, porque o Rio Grande do Sul tem muita praia que bomba no verão e que no inverno só tem cachorro na rua, né? E aí eu sempre ficava imaginando assim, será que tem o prefeito cachorro que assume no inverno, assim? E aí no verão volta a prefeitura normal.
O cara vai pra Porto Alegre no inverno, né?
É, claro. Deixa só o cachorro tomando conta lá, porque é incrível como tem cachorro de rua, cara. E é isso, assim, não tem mais ninguém na rua, só cachorrada.
Faz muito sentido, porque a galera de Porto Alegre pega o verão pra ir pra praia, uhum. E o prefeito lá das cidades litorâneas vai pra Porto Alegre no inverno, porque são as férias dele.
Claro, claro. Maravilhoso, cara. Muito bom. A gente tá gravando esse episódio aqui um pouco antes, mas ele tá saindo na semana do Natal, né? E quando eu te convidei, eu fiquei muito feliz que tu me falou que tu tem histórias natalinas engatilhadas aí à mão já, porque quando eu conversei com o Edu e pedi teu contato, sim, ele me falou de algumas coisas que tu já vivenciou aí por esse ramo do teatro e tal, e ele até me falou pra comentar contigo sobre algumas aventuras aí que tu já teve com a mídia porto-alegrense no Brasil e tal, tipo entrevistas bizarras e coisas.
É, não, eu tenho alguns problemas com entrevista, assim, mas foi um timing maravilhoso dessa entrevista aqui, que eu espero que dê certo, Brian.
Sempre dá, cara. Mas como que foram as que não deram na tua vida?
Cara, eu vou resumir muito rápido uma, que é eu chegar na entrevista, o cara já perguntar pra mim se eu sou... Confirmar comigo, tu é humorista, né? E aí eu assim, putz, eu fui pra divulgar um espetáculo de teatro. Eu digo assim, dá pra dizer assim, comediante, vamos lá, ator, sim, eu faço espetáculo de comédia. E ele diz assim... É, só não vai terminar a entrevista o cara pedir pro outro contar uma piada, né? Como que rindo, assim. Eu, claro, nem sei contar piada. Cara, não é que no fim do negócio o cara me pede pra contar uma piada. Eu fico branco, assim, não sei o que falar, cara. E eu disse, meu Deus.
Ao vivo isso?
Ao vivo.
Nossa,
muito
que
triste.
Deprê.
Muito
que
deprê, triste.
Que deprê.
E fora os constrangimentos de falar uma besteira na frente de uma pessoa entrevistada ao mesmo tempo, assim.
Esse negócio da piada é foda, né? Porque a galera não compreende muito a diferença entre o Ari Toledo e o cara que faz stand-up ou que faz só uma peça ou um show de improviso, alguma coisa assim. As pessoas pensam que tu tá pronto pra contar uma piada a qualquer momento.
Total. E assim, começa a entrevista... 20 minutos da entrevista eu tenho que explicar qual é a diferença.
Puta merda.
Ou seja, já perde boa parte ali do que eu ia falar, do espetáculo e tudo mais.
Mas isso deve estar melhor agora, né? Acho que anos atrás isso era mais difícil.
Vou dizer aqui que durante a quarentena eu dei algumas sortes assim, com entrevista.
Sério?
Não sofri tanto. Porque eu andei divulgando bastante a enciclopédia, né, o podcast,
sim.
Então o pessoal já ia me perguntando bem certeiro no podcast, assim, então foi mais tranquilo, o pessoal queria saber as fofocas mesmo.
E tu trabalha com improviso há quanto tempo? Tu começou lá no Sul ainda ou tu veio pra cá fazer isso?
Eu comecei lá no Sul mesmo, tipo, era 2008,
tá,
acredito,
tá.
Ou 2009, era eu, Eduardo Mendonça, Leonardo Barisson, o Ian Ramil, quando ele ainda era ator, e tinha o Vicente Vargas, o Júlio Conte com a gente, e a gente improvisava de uma forma, assim, caótica o espetáculo, porque a gente realmente não tinha muita clareza de como fazer um espetáculo de improviso, e aí foi só quando eu vim para São Paulo que eu comecei a estudar, dominar mais a linguagem e tal, então já é uma coisa, por exemplo, que agora eu dou aula, então...
Eu vi, durante a quarentena, inclusive, aulas remotas, né?
Total, imagina dar aula de teatro e improviso online.
Exato.
Eu imaginei que era impossível, assim, mas no fim, vamos lá, teve um esforço também para adaptar, mas rolou. Agora, por fim, a gente fez um curso muito massa sobre conflito na narrativa.
Que massa,
cara. Foi uma experiência muito legal, cara.
Que massa. Eu tenho muita vontade de fazer um curso assim, cara. Vou conversar contigo depois aí pra você ter um aluno.
Ah, imagina! Que ótimo!
Eu acho foda. Eu tinha conversado com o Márcio Balas esse ano pra fazer o curso dele. Que ele tem um curso de improviso também, né?
Oh.
E aí veio pandemia e tal, eu deixei quieto, não falei nada. Aí quando eu vi que tu tava fazendo remoto, eu falei, puta, olha que foda. Porque aí dá, né? É mais...
Sim.
Mais tranquilo.
Sim. Nossa, e Márcio Balas é demais também, cara.
Ele é incrível, Márcio, cara.
Márcio Balas é foda.
Ele é incrível. E outra pessoa com quem eu conversei aqui no podcast, inclusive, falou sobre curso remoto, foi o Fernando Caruso, porque ele dá aula lá no Tablado, eu acho.
Uhum.
E aí ele tava falando dessa dificuldade, assim, e das vantagens também de tu encontrar as pessoas virtualmente, né? Porque deve ter muito aluno que é mais tímido no cara a cara e que às vezes ali na webcam ele se solta um pouco melhor, né?
Sim, isso acontece, isso é real mesmo. Tem uma galera que geralmente vai pro palco, porque é outro negócio, né? Tu coloca muito teu corpo em risco ali no palco, né? Tu tá muito exposto. Com o computador, tu tem uma interface ali, tu tem um certo distanciamento, assim. Então, acontece isso, sim. E acontece, claro, o contrário também. Gente que é muito à vontade no palco, vai pra tela, se sente muito constrangido.
Sério? Que doideira. Eu sempre me parece que o palco é mais amedrontador, assim, né? Porque é aquela coisa, tá todo mundo te observando, ainda que sejam só os outros alunos e o professor, tá todo mundo... Tu é o centro das atenções, né?
Sim.
E ali na webcam, de certa forma, tu tá na tua casa, né? Parece um pouco mais tranquilo, mas...
É... Tem, não sei, tem, eu acho que um pouco de exposição e o fato de você estar dentro da sua casa, né, não é um espaço que é apropriado para isso, você está na sua casa, então acontece talvez um pouco em relação a isso, ao espaço onde você está, não necessariamente com a aula em si.
Entendi. Mas calma, antes de começar a ouvir a história do Rafa, momento Alura especial de Natal para lembrar você que o Natal também significa o final do ano, né? O ano está acabando. Eu nunca entendi por que o ano é uma semana depois do Natal, se o Natal é teoricamente o nascimento de Jesus, devia começar o novo ano no dia 25, né? Eu não sei por que isso acontece, mas vamos aproveitar essa semaninha aí que a gente ganhou de alguém para estudar e se preparar para ter um currículo ainda melhor em 2021, né? Esse ano que começa e que tem tudo para ser melhor que 2020, né? Eu não vou zicar aqui, mas eu acho que mais complicado do que 2020 não tem como ser. Então, o que dá pra gente garantir é ter um currículo legal e sermos profissionais melhores em 2021 do que fomos em 2020. Isso, sem dúvida nenhuma, a gente consegue fazer. E a Alura oferece mais de 1.000 cursos, 1.245 cursos precisamente no momento que você está ouvindo esse recado aqui. E toda semana tem curso novo entrando. Sempre lembro aqui que todos os planos da Alura oferecem acesso a todos esses cursos, mas cada um dos planos tem alguns recursos diferentes. Então vai lá ver qual é o plano que mais se adequa aí à sua necessidade, que cabe no seu bolso, e aproveita os R$100 de desconto exclusivos para você, ouvinte do Eu Tava Lá, através do link alura.com.br/promoção/eutavalá. Nesse link você também vai encontrar todos os cursos separadinhos por categorias. Tem curso de mobile, de programação, de front-end, de várias coisas, inclusive se você não trabalha com tecnologia, tem cursos de inovação e gestão. Esses dias um ouvinte que trabalha numa imobiliária me mandou mensagem dizendo que tinha assinado a Alura e estava fazendo curso ali de métodos ágeis, de gestão e várias outras coisas que acrescentava ali a carreira dele como proprietário de imobiliário. Então, acessa aí alura.com.br/promoção/eutavalá. Tenho certeza que algum curso vai ajudar você e esses R$100 de desconto vão ajudar mais ainda. Agora sim, vamos ver a história do Rafa. Sobre a história que tu escolheu para contar pra gente hoje, dei sorte de pegar um lance natalino aí que tu tem na ponta da língua.
Deu, porque, vou te dizer, essa história, inclusive, tava planejando colocar no meu podcast.
Olha aí.
Mas como tu acertou no timing, eu vou contar pra ti.
Porra, que honra, cara. Vou ficar muito feliz. Mas vou deixar linkadinho aqui no post todas as coisas que a gente já falou aí dos podcasts e tal, pra galera encontrar com facilidade e ouvir outras coisas depois. E sobre o timing, a gente já tinha conversado pra gravar esse episódio há bastante tempo, né? Foi até na semana que o Eric participou aqui, o Eric Clapton contou a história dele lá do Encontro dos Famosos Anônimos, que foi como a gente chamou,
genial,
que foi quando ele participou do programa lá do Luciano Huck, e eu falei, pô, quero gravar com o Rafa também, e aí peguei teu contato com o Edu, falei contigo pra gente marcar e tal, e aí quando eu vi, meio que só tinha pouquíssimos episódios assim pra gravar esse ano, e aí eu falei, pô, tem que ser o último, né, porque não vai ter como encaixar antes, e aí eu fui falar contigo e tu falou, quer que seja uma história de Natal? E aí eu falei, porra, esse que é o produtor de conteúdo, porque ele se preocupa até com a data que o negócio vai pro ar. Eu falei, cara, que maravilhoso, se tu tiver uma, eu fico feliz. E aí, pô, timing ideal, então.
É, não, foi como se a sua equipe tivesse já pautado.
Claro, assim como o Luciano Huck. Eu mandei umas pessoas pra conversar contigo aí durante o ano, tu nem sabe que elas trabalham comigo. As entrevistas constrangedoras que tu deu aí.
Ah, foi pra me salvar.
Total. Que legal, cara, que legal. Mas e aí, que história que é essa?
Ó, vamos lá. Assim, ó, como o Edu, né, eu também já passei por muito perrengue por causa da vida de ator, né, muitas situações bizarras, assim.
Eu imagino.
E aí, essa é bem do início da carreira, tipo 2006, tá?
Tá.
Eu tava começando, eu tinha feito um curso de teatro com o Zé Adão Barbosa, em Porto Alegre, e era dezembro, e ele tinha gostado muito de mim, e aí ele me colocou pra trabalhar de duende num shopping.
Imagina se não gostasse.
Sim, era o shopping Iguatemi, aí de Porto Alegre. Certo. E aí, todo ano, o shopping tem uma baita decoração, assim. Tipo, eles têm eles criam um cenário natalino numa área ali.
Certo.
Né? E dessa vez, eles fizeram uma floresta, assim. Tipo, que tomava toda aquela área ali das escadas rolantes. E essa floresta, era assim, ela era atravessada por um caminho colorido, assim, sinuoso. Cheio de bichinhos, de bonecos de Papai Noel, Mamãe Noel, assim, que se mexiam sozinhos, né? Eram os robôs.
Sim.
E tinha sempre dois duendes, né? Tinha uma equipe de duendes, mas sempre tinha dois duendes lá que eram interpretados por atores.
Entendi.
É, só que ainda tinha outros, tinha atrizes, atores, e a gente ia trocando os turnos, que era tipo de 6 horas. E às vezes eu pegava dupla, até porque eu tava gostando do negócio. Porque era um trabalho relativamente fácil, assim, tirando os fins de semana era muito fácil. Uhum. Né, a gente só tinha que conversar com as pessoas, algumas crianças tinham medo, então a gente tinha que acenar de longe, aquelas coisas, tirar foto. E até quando a gente tava entediado, às vezes a gente se misturava aos bonecos, assim, fingindo que a gente era boneco também pra dar susto na galera.
Eu imagino que funcionasse muito bem.
Funcionava. Cara, tinha. E aí também tinha a Mamãe Noel, sabe? Só que eram umas Mamãe Noel, tipo assim, muito sexys, assim, com uns vestidos super curtos e os caras ficavam assediando, era meio escroto isso, assim.
Putz, que deprê, cara.
Não, era essa parte era foda.
Isso é um fenômeno que acontece com as fantasias femininas e eu nunca entendi direito por quê, né? Qualquer fantasia feminina é sexy, assim, a Mamãe Noel sexy, é professora sexy, é tudo meio fora
não,
do...
E não tinha cabimento nenhum de ser super sexy.
Claro, assim. Claro, que deprê, cara.
Nossa, sim, porque era um troço, tipo, super voltado pra criança, enfim. E aí também tinha dois papais noéis, né, um pra cada turno.
Entendi, assim como o prefeito de
Amsterdã. Exatamente isso.
Papai Noel da madrugada. É que no shopping, no caso, o turno acaba um pouco antes, né?
Mas
tudo bem.
É, mas era bem isso. Tinha um que era o mais gordinho, que era bem a cara do Papai Noel da Coca-Cola, né? Que era o da tarde.
Tá.
E tinha um outro que ele era bem velhinho, mas assim, ele era muito velhinho. Ele tinha tipo uns 80 e tantos, tá?
Que louco. Eles eram os Papai Noel profissional, assim. Tipo, não era o cara que bota uma barba falsa. Ele é o cara que passa o ano se preparando pra ser o Papai Noel.
Sim, cara. Sim.
Que legal.
E só que esse ele era muito velhinho, assim, ele já tinha, o cabelo dele já tava ralo, assim, a barba dele já tava um pouquinho ralo, assim.
Claro, claro.
Ele tinha já uma dificuldade de fala, assim, e ele, tipo, ele tava num ponto em que ele sofria pra pegar as crianças no colo, tá?
Putz, tá.
E aí, tipo, era uma turma boa, a gente conversava durante o trabalho e tudo mais, e aí, no meio de uma dessas conversas, assim, do elenco e tal... Eu descobri que esse Papai Noel velhinho, ele era alemão.
Olha aí.
Né? Ele veio da Alemanha pra morar no Brasil.
Tá.
E então, o que ele, na verdade, eu achava que era uma dificuldade de fala dele, era um sotaque.
Putz, pode crer.
E aí, ele, enfim, veio pro Brasil, fez família e tudo mais. E aí, eu sei que um dia a gente tá trocando de roupa no camarim, e eu olho as costas desse Papai Noel, e tinha um rombo escuro nas costas, assim, com vários pontos escuros espalhados nas costas.
Tá.
E aí eu fiquei curioso com aquilo, cara. E aí, só que eu não perguntei nada, eu deixei, tipo, outro dia, depois eu meio que tomei coragem, a gente tava trocando roupa, né, de manhã pra começar um novo dia na floresta do Papai Noel. E aí eu perguntei pra ele, eu disse assim, que é isso aí nas tuas costas? E aí ele responde, foi uma granada.
Puta merda.
Aí eu... Cara, e aí eu não sei por que eu fui adiante com isso, cara. Aí eu perguntei pra ele assim...
pra contar onde eu tava lá um dia.
É, total. Aí eu perguntei pra ele assim, tu lutou na guerra? Olha isso. E aí ele falou, sim. Aí eu, Segunda Guerra? Sim.
Caraca.
Cara, aí eu já devia ter ficado quieto, entendeu? Porque eu... Aí eu não tava dado.
Eu tô muito fazendo uns cálculos mental, assim, de... Pô, se ele era bem velhinho nessa época, cara, essa história tem tudo pra ser real mesmo.
E aí, cara, e aí eu fui muito explícito. Eu tava todo mundo no camarim, eu fui lá e perguntei pro cara. Eu não sei, eu fiz a pergunta. Tá, tu lutou na Segunda Guerra do lado do exército nazista?
Importante perguntar.
Cara, e ele ficou bravo, velho. Ele olhou pra mim com muito ódio. Aquele velhinho ganhou uma energia que eu não tinha visto nele ainda.
O Papai Noel nazista ficou puto.
Sim, ele olhou pra mim e falou assim, sim, eu tava defendendo o meu país.
Pronto, botou uma... o álibi dele ali.
Cara, ali acabou, tipo assim, eu... E aí eu fiquei sem reação, né?
Claro.
Porque eu não lembro como é que eu reagi, assim. Eu só sei que eu não disse nada. eu sei que a gente se trocou e começou a trabalhar. E aí, cara, eu e a outra duende, a gente tava lá, sentado lá, não tinha ninguém no shopping ainda. E eu falei pra ela, ela não tinha ouvido o papo. Eu disse pra ela, tu viu o que ele falou? E ela não deu muita bola. Eu expliquei pra ela, assim, e ela não deu muita bola. Pareceu uma coisa muito banal. Só que eu fiquei louco com aquilo, né? E tipo assim, sei lá... Eu sou um cara de esquerda, tipo, eu ia no Fórum Social Mundial, eu lia bastante sobre história, eu adorava literatura judaica, tipo, Moacir Schlier, o Kafka, e além disso tinha esse lance de que eu assistia muitos filmes sobre nazismo.
Certo.
Onde obviamente, os nazistas eram os vilões.
Claro, claro.
E simplesmente tinha um Papai Noel nazista na Floresta Mágica do Natal do Shopping.
E meio que, tipo, só tu sabia, assim. É bem aquela história de filme que a criança descobre alguém, assim, tipo, um assassino e ninguém acredita nela, assim.
Sim, ou aquelas histórias de Natal onde a criança descobre que aquele vovô é o Papai Noel e ninguém acredita
claro,
nela.
Claro, exatamente.
Só que no inverso, é o Papai Noel, todo mundo sabe que é o Papai Noel, só que é o Papai Noel nazista.
É o Hitler disfarçado de Papai Noel.
Cara, aquilo, eu comecei a me distrair no trabalho, porque eu olhava as crianças sentando no colo do cara, os pais incentivando sentar no colo do cara, ele dizendo para as crianças serem boazinhas. Pô, tem que ser um bom menino.
Ah, cara, que baita moral.
Esse senhor para dar exemplo.
Maravilhoso, cara.
E eu sei que a gente parou de se falar, óbvio. O cara ficou muito bravo comigo.
Claro, claro.
E aí eu sei, cara. Enfim, isso virou o meu assunto principal durante o trabalho todo. Tinha ainda alguns dias pra continuar naquele lugar.
Uhum.
Eu conversava, e tinha um dos duendes com quem eu tinha um papo mais legal, assim, que era um amigo. E a gente ficava brincando a respeito. E aí um dia veio uns adolescentes e eu comecei a brincar com eles de que tinha o Papai Noel nazista na floresta. E eu dizia, cuidado que esse Papai Noel aí é nazista. Sabe, de brincadeira, assim, e meio que virou um costume, né, meu com esse amigo duende, de fazer essa brincadeira. E aí, cara, até que um dia, chega uma família de judeu ortodoxos no shopping.
Meu Deus, cara.
E eles estavam prestes a entrar na floresta, quando eu cheguei pra eles e disse assim, pessoal, acho melhor vocês não entrarem. Cara,
tu imagina essa família, tô entrando aqui na floresta, vem um duende me falar pra não entrar, que porra é essa?
Sim, velho, e aí eu me dei conta da burrice que eu tinha feito, porque, primeiro, tá, assim, eu acho que muitos judeus comemoram o Natal muito por coação, né, tipo assim,
claro.
Acaba sendo obrigado, mas judeu ortodoxo, não comemora o Natal.
Lógico.
Então a relação deles com aquele universo lá era muito diferente.
Claro.
E depois, parecia que justamente por isso, porque eles eram judeus ortodoxos, eu queria impedir eles de entrar na floresta. Como que dizendo, opa, o Natal não é pra vocês, não.
Puta merda, de repente o nazista virou tu.
Então, cara, eu virei o maior antissemita daquele shopping naquele momento.
Ih, deprê, cara.
Sendo que tinha um Papai Noel nazista naquele lugar.
E que provavelmente não ia fazer nada, né? Porque ele tava apaisando ali.
Eu era pior que o Papai Noel nazista. Tu tem noção?
Exato, o negócio, a granada dele tava escondida ali por baixo da roupa de Papai Noel, só tu sabia.
E aí eu me arrependi na hora de ter falado
claro,
aquilo, assim.
Claro, claro.
Eu até tentei emendar, sei lá o que eu falei. Eu falei alguma besteira, assim, meio que, nada a ver, sei lá, mas... Meio que, eu acho que por sorte, assim, eles não me deram bola, saca? Eles meio que me ignoraram e seguiram reto, assim. Por sorte, assim, porque, nossa, imagina, né, cara? Coisa horrível.
Caraca.
E aí, no meio dessa loucura toda, rolou a final do Mundial do Inter.
Pô, 2006.
É, tipo, nas telas de uma loja que ficava do lado da floresta. Então eu escapei da floresta pra ficar assistindo o jogo.
Tu é colorado?
E eu sou colorado.
Ah, tá. Fez sentido, então.
E eu comemorei muito, cara. Só que O Papai Noel era gremista.
Mas tu tá cavando uma guerra com esse Papai Noel aí faz horas.
Cara, se ele fosse mais jovem, eu acho que ele me dava uma coça, cara.
Meu Deus, cara.
Ele tava, aquele cara tava muito furioso comigo.
Meu Deus, cara. Eu tô pensando muito como que o título desse episódio não vai ser o Papai Noel Nazista, porque é muito bom. É um título muito, parece clickbait, assim, mas na real nem é.
Mas é verdade, não é clickbait, pessoal.
Caraca, mas que deprê. E aí, no fim das contas, tipo, isso não afetou o trabalho do cara em nada, né? Ele continuou sendo o Papai Noel bonzinho ali e segue o baile. Só o clima que ficou estranho entre vocês.
Total, bom, nesse sentido eu acho que eu decepciono muitos, porque, sim, não aconteceu nada.
Claro,
em relação a
claro.
Isso. Ainda bem, né?
Ele era um nazista aposentado.
Então, cara, essa é uma coisa muito louca, né? Porque, sei lá, tipo, não sei, a gente tem às vezes uma visão muito cinematográfica das coisas, né? A gente fica atribuindo claro. Um certo maniqueísmo a tudo, assim.
Claro, claro, claro.
E aquele cara não negava o passado dele, né? Diferente de muitos outros sujeitos que participaram da guerra, aquele cara tinha muita consciência.
Mas é o que preocupa um pouco, né? Porque, tipo,
sim.
Primeiro, ele não precisava ter falado a verdade sobre o que era, e segundo, mesmo tendo dito, ele não precisava ter assumido em que lado que ele tava. Bom, se bem que não tinha muito como negar, né? Mas ele não precisava ter contado, e ele contou porque, em princípio, parece que ele não se importa muito, né?
Sim, cara, mas é muito louco porque isso diz muita coisa, assim, tipo, até no sentido realmente de talvez esse cara, sei lá, porque a guerra é um horror, né? Tipo assim, e talvez dentro da cabeça dele aquilo fez algum sentido de alguma forma.
Ah, claro, claro. Na guerra todo mundo é o mocinho, né? Dependendo de quem tá contando a história, o outro lado é o vilão. Mas quem tá lá lutando sempre pensa que tá do lado do bem, eu acho.
Sim, e tem isso também de que o nazismo foi uma ideologia que convenceu muita gente.
Claro. Claro.
Muita gente que, inclusive, não participou da guerra e que depois, sei lá, abandonou essa ideologia de alguma forma, mas iludiu muita gente. E a gente vê hoje em dia como são, por exemplo, as fake news, como elas afetam as pessoas nos grupos de WhatsApp, né? Coisas que a gente acha inacreditáveis, as pessoas acreditam.
É.
O negacionismo sobre o Covid, por exemplo, negacionismo sobre o racismo, cara.
Sim,
gente negando
sim.
O racismo. Então, tem coisas aí que estão para provar de que as pessoas podem ser manipuladas também, né?
Que foda. É muito louco, cara.
E sei lá, cara, não entendo. Talvez na cabeça dele ele entendeu que o papel dele foi, de fato, defender o país dele, a família dele, os amigos dele, de uma guerra, de um horror. Mas, no fim das contas, acaba que a história desse cara, a história, pelo menos, que eu conheço desse cara, é a de um sujeito que veio pro Brasil, construiu uma outra vida e que cumpria um turno de Papai Noel num shopping.
Que é o que muito velhinho faz, né?
Sim, só que o cara tinha 80 e tantos anos, né?
Claro. Ah, não devia ser o primeiro Natal dele também, ele já devia estar fazendo isso há bastante tempo.
Ah, é não, isso eu imagino que sim.
Que loucura, cara. E assim como os velhinhos que têm barbas e cabelos brancos conseguem trabalho de Papai Noel, os atores iniciantes também conseguem muito, né? Eu tenho um conhecido, um amigo, o Claudinho, que participou aqui do Eu Tava Lá até, que é anão e que faz muito esse papel de duende, assim. Ele até falou isso, acho que no podcast, que chega essa época de final de ano é quando ele mais tem trabalho pra fazer, assim.
Total, cara. Rola muito isso. É quase que uma espécie de temporada.
Estágio.
Caramba,
estágio do ator iniciante.
Total, cara. E é muito louco, porque às vezes tem esses perfis que as pessoas procuram que são, tipo, que identificam muito rápido. Tipo assim, ah, não, pra ser o duende tem um anão, pra ser o Papai Noel tem esse senhorzinho aqui de barba branca e tudo mais.
Pra ser o Papai Noel tem essa gostosa aqui, que a gente vai botar uma roupa sexy sim. Nela e não vai fazer nenhum sentido.
Que loucura, né?
É, muito escroto. Mas tu fez algum outro trabalho, assim, de Natal, como ator ou qualquer coisa assim que...
De Natal, não. De Natal eu tive de abandonar.
Ah, mas tu foi tranquilo, então, porque tu, teu estágio de ator no shopping foi bem, bem curto.
Foi, e foi muito intenso.
Foi curto, mas foi intenso.
Depois disso eu não consegui mais.
Cara, uma coisa que me chamou a atenção, não só da história, mas da conversa em si, é que tu hoje é um cara que trabalha com improviso, né? Mas tu já me descreveu aí dois momentos constrangedores por ter falado uma coisa que não era pra falar. Isso me parece meio que se pá te levou pra esse... para desenvolver esse superpoder da improvisação, né? Porque se tu fala um negócio para um casal e de repente na mesma hora, e é um, pá, uma gafe terrível ali com judeu, nazismo e tal, e se numa entrevista tu é pego de surpresa e tem que contar uma piada, e tu nem faz isso, na verdade, tipo, tu acha que te levou pra esse rumo ou tu já tinha um desejo de ser um improvisador antes de passar por esses perrengues?
Faz muito sentido isso que tu tá falando, sim, porque tem uma espécie de vulnerabilidade.
Total, é que eu acho incrível quando eu vejo o próprio Barbixas, assim, quando eu assisto vocês fazendo aquelas coisas de, ah, tira uma frase do bolso e improvisa alguma coisa sobre isso, ou com uma palavra fazer alguma coisa, e sempre encaixa, parece sempre muito bom, até quando às vezes eu percebo nos atores que eles não ficaram plenamente satisfeitos com aquilo que eles fizeram, funciona, é legal pra quem tá assistindo. E na vida não é muito assim, né? Diversas vezes a gente se pega numa situação em que, caraca, o que eu falo, o que eu faço, e fica aquele constrangimento no ar, assim, parece muito superpoder mesmo, assim, da pessoa que consegue improvisar e se sair bem sempre.
Total, porque e tem isso, na verdade, a ficção, que é o que acontece um pouco também no Saúde, Bem-Estar e Zumbis, que também é improvisado. Isso é, a gente... Nesses lugares, no espaço da ficção, aquilo que é espontâneo vem dentro de um contexto de ficção onde algumas formas de se expressar ganham potência, né? Porque revelam coisas a respeito de um sujeito, né?
Uhum.
E aí nem é tanto em função do conteúdo, mas da forma de como as coisas interferem umas nas outras, daquilo que vem à tona, né?
Entendi.
E aí eu acho que no improviso que a gente acaba fazendo e treinando é aproveitar isso em função da história. Na vida, quando essas coisas escapam, é muito difícil você fingir que não é algo que você queria dizer, né? Essas gafes. Então acho que muito por isso é mais constrangedor, embora quem olha de fora ache engraçado.
Pode crer, é muito profunda essa discussão aí, dá pra tirar várias lições filosóficas dela, certamente.
Total, total.
Maravilhoso. Saúde, Bem-Estar e Zumbis é um podcast que eu curto demais e eu custei acreditar que era improviso, porque quando o Edu me apresentou, eu não tinha muita informação a respeito, fiquei escutando ali e pensando de, porra, que ideia legal e tal, mas eu achava que era roteirizado. E aí depois, acho que foi o Eric que me falou que não, que era tudo improvisado ali. E fez muito sentido na minha cabeça, porque era realmente uma coisa muito espontânea, mas eu não sabia ali se vocês estavam sendo atores ou improvisadores. É bem, bem legal de escutar sem ter essa certeza e é também muito legal de escutar sabendo como funciona.
Caramba, que honra, Braia. Porra, muito massa de saber que tu é o nosso público, cara.
Eu sou, claro. Eu escutei o primeiro em áudio de WhatsApp. O Edu me mandou. Eu nem sabia que dava. Meia hora de áudio. Aí eu, caraca, que é isso? O Edu me mandou um versículo da Bíblia aqui. Aí eu fui escutar e era o podcast. Aí eu entendi, assim, que pô, que legal que é esse projeto e tal. E aí depois, eu até... quando falei pro Eric, ele me disse um negócio bacana, que é tipo de... que é um elogio pro improvisador quando tu pensa que não é improviso, né? Que tu pensa que o cara ensaiou e tal. E deve ser mesmo, porque é muito surpreendente quando tu descobre o funcionamento do troço.
É, porque fica essa impressão de que foi natural, né? De que foi algo orgânico ali, né? Daquele momento de que foi planejado, muito bem pensado para acontecer naquele momento, naquele instante.
Improviso ensaiado, parece.
É um elogio, sim.
Demais, cara. E se a galera quiser te encontrar aí nas redes sociais, onde que tu tá mais ativo e tal?
Eu tô no Instagram, @orafapimenta.
Boa.
E aí é lá que eu me comunico mais, mas eu também, se quiser me encontrar no Twitter, tem @rafapimenta, aí sem o O. Também, que eu voltei pro Twitter. Eu tava um pouco afastado e agora eu voltei.
O Twitter é um mal necessário, né? O Twitter, mais recentemente, tem sido mais mal do que necessário, mas eu gosto muito do Twitter ainda. Acho que eu tenho um pouco de nostalgia do começo da rede, assim, quando ela era mais amigável.
Total, eu tinha essa impressão também. Eu teve um tempo que eu fiquei muito chateado com o Twitter, assim, me incomodou muito a força dos trendings, assim, de como meus seguidores ficavam muito em função daquilo que tava... mais em evidência, assim. E o início era muito lúdico, né? Era muito legal. Eu voltei agora porque de alguma forma acho que eu encontrei uma maneira saudável de aproveitar ele.
Ah, tem. Eu fico muito tempo sem ver a timeline. Tipo, eu só posto e fico vendo as coisas que as pessoas comentam a respeito do que eu falei. Porque a timeline, às vezes, é muito monótona, assim, baseada sempre naquilo que tá sendo mais dito. E aí tu não sabe se tá todo mundo falando daquilo e por isso aquilo tá no Strange Topics, ou se tá todo mundo falando daquilo só porque aquilo chegou no Strange Topics, sabe? É tipo, é meio paradoxal, assim, no Twitter, mas é legal. E os Barbixas, cara, como é que tem sido, assim? Eu lembro que eles tinham um espetáculo fixo, acho que no ABC, sei lá, que eu até várias vezes planejei de querer ir ver, nunca consegui, e tinha alguma coisa no Comedians que não existe mais, né? Agora nessa função de pandemia, o que que tá acontecendo?
Ah, sim, parou tudo, né? Mas eu sei que os Barbixas, agora eles estão nessa pausa, né? Assim, sem fazer no palco, mas é isso. Os Barbixas têm uma coisa impressionante, que é um espetáculo que está em cartaz no Teatro Tuca há muitos anos. É uma coisa muito rara de você ver hoje, assim.
Sim, sim.
E aí tinha o Noites de Improviso lá no Comedians, que aí era o Márcio Balas. É uma outra turma, Márcio Balas, e aí tinha o Marco Gonçalves, o Guilherme Tomé, Edu Nunes, tinha uma outra turma lá.
Pode crer, eu tive a impressão de que eram as mesmas pessoas.
É, assim, é a mesma turma, tá? Também não vamos, não adianta tentar enganar ninguém aqui.
Claro,
porque
claro.
Porque é a mesma turma, todo mundo é amigo ali. Mas sim, e aí agora estamos na expectativa de ver como é que vai ser para voltar, né?
Não chegou a rolar aquele show deprê pra carro, assim? Tipo, drive-thru de show?
Eu não quis nem ver, cara. Mas não, até onde eu sei, não teve.
É, porque, claro, é a única forma de fazer, tem que fazer e tal, mas é muito deprê tu fazer o show e os caras buzinando, assim. Tu não sabe se a buzina significa uma risada ou significa uma vaia. É, deve ser muito tenso pro cara que tá no palco, mas vai fazer o quê, né?
É muito distópico, né, cara? Você ter como reação.
É, muito cyberpunk. Fazendo show pra umas máquinas, assim. Que porra que tá acontecendo aqui?
Nossa! É, não, não. Que desespero. Que desespero. Eu acho que tem outras formas um pouco mais sadias.
Uma coisa que rolou bastante nesse sentido também durante a pandemia foi aquelas lives privadas, né? Que tinha que comprar o ingresso pra ver a live e tal. Mas também não sei se é a melhor saída.
É, então. Aí já quase que virou uma linguagem, né? Que é uma espécie de bate-papo. Eu confesso que eu não sou tão fã das peças online, mas eu acompanho algumas lives. Isso é uma coisa que até me interessa mais do que os espetáculos online, assim. Algumas coisas eu acho interessantes, sim. Mas eu confesso que o meu interesse mesmo acabou se voltando para os podcasts, que eu acho que tem muita coisa muito bem feita em podcast, assim. No Brasil mesmo, inclusive o teu é um deles, que eu gosto muito.
Muito obrigado. Cara, eu acho que tá surgindo muita coisa diferente agora, que é legal. Porque podcast, por muitos anos, foi uma coisa tudo meio parecido, assim. Tinha um formato que todo mundo fazia. E aí, já nos últimos anos, tem a galera um pouco perdido o medo de fazer coisa diferente, né? Se tu ouve Eu Tava Lá, ouve o Saúde Bem-Estar dos Zumbis, ouve o teu falando sobre teatro, ouve um outro de bate-papo ou entrevista, são formatos diferentes numa mesma mídia, que é o que sempre era pra ter sido, né? Mas agora que tá desapegando, assim, eu acho isso muito positivo.
É, total, teve aí um trabalho de formação de público, eu acho que tem um pouco, né, desse fenômeno da quarentena.
Também.
Mas tem uma coisa de formação de público, né? De pessoas que têm interesses diferentes, que começaram a migrar para essa plataforma, assim.
Claro, o podcast deixou de ser aquele negócio pro cara nerd, que antes tinha um trabalhão para ouvir, que tinha que baixar e botar num pendrive, não sei o quê, e RSS, feed, era uma loucura. E aí, obviamente, todos os podcasts falavam sobre cultura pop e sobre TI, porque era só o que esses caras sabiam falar. E aí, né, filme do Batman e computador. E aí, no fim das contas, agora tá aberto para todo mundo. Tem podcast falando sobre política e durações e formatos próprios para pessoas diferentes, consumirem em momentos diferentes. Eu acho que é um amadurecimento aí da mídia, que é bem legal.
Total, e a gente, eu o Eduardo Mendonça, assim, também eu com o Tomás Fleck, que é roteirista do Necrópolis, sabe? Essa série que eu fiz que tá na Netflix, e o Leandro De Rico, a gente tem conversado muito, assim, de pensar realmente em formatos de ficção para podcast. É uma coisa que a gente tá bem atento, assim, para desenvolver.
Pode crer. Isso é muito legal, cara, e dá para fazer de inúmeras formas, né?
Super, super, é impressionante, assim, justamente porque não se definiu, tá muito aberto, né? O público ainda tá muito aberto a propostas.
Sim, e também agora os podcasts estão surgindo com a possibilidade de vídeo também, que além de podcasts são canais de YouTube ou na Twitch e tal, e aí acabam abrindo mais formato, que é um desafio gigante, porque às vezes tu não consegue fazer uma coisa que faça sentido pra todo mundo, né? Sempre lembro do caso do programa do Jô, que passava na CBN, e quem ouvia na CBN devia perder muito, né? Porque às vezes o Jô levava um mágico pra fazer alguma coisa lá, e aí tá, e aí eu tô ouvindo aqui, o que que aconteceu? Acertou a carta ou não acertou? Mas que é bom ter várias mídias convergindo para o mesmo programa que tu consegue fazer, de certa forma, mais coisas, né?
Total, é muito triste isso, né? Essa, simplesmente jogar. Tipo, quer saber? Bota aí o áudio do programa.
Eu acho até que era simultâneo, porque eu lembro que o Jô falava no começo, né? Porque eu morava lá no Sul, acho que nem tinha CBN, mas o Jô falava no começo do programa: estamos ao vivo para a Globo, ao vivo não, né? Mas estamos sendo transmitidos para a Globo e para a CBN. E eu ficava pensando, cara, como é que a galera da CBN tá entendendo isso aqui que tá acontecendo?
E tu sabe que no Saúde e Bem-Estar a gente faz todo episódio, isso virou uma coisa, claro, espontânea, tem sempre alguém com as calças abaixadas e
é muito bom.
Fica muito solto, né, no podcast, mas é um problema sempre que a gente tem que resolver no podcast, porque alguém tá com as calças abaixadas.
Da hora, muito bom, cara. Pô, valeu demais pelo papo aí, agora eu vou lá fazer meu chimarrão e perder o meu sono por mais uma noite.
eu vou me preparar pra dormir agora, Brian, vou colocar meu pijama.
Trocamos turno agora, deixa que eu assumo.
O prefeito da parte diurna da cidade agora vai dormir.
Vai se recolher.
Exatamente.
Show de bola. Cara, brigadão. Quando lembrar de mais histórias aí ou viver qualquer outro constrangimento na vida e quiser contar pra gente, me dá um toque aí que vai ser um prazer te ligar de novo ano que vem.
Ah, que isso. O prazer foi todo meu, cara. Obrigado pelo convite. Adorei.
Valeu. Foi legal demais, cara. Eu vou deixar novamente o convite aqui pra que as pessoas vão escutar teus podcasts e acessar os links todos que estão aqui no post, porque tu faz um trabalho muito legal e eu, como sempre, fico muito feliz quando vejo gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul se dando bem, porque é muito deprê os gaúchos que acham que tem que ficar lá pro resto da vida, porque o Sul é o limite.
Então, né, putz, é uma pena, a gente pode ser um pouquinho mais cosmopolita, assim.
Tá, claro, vamos vazar, deixa outra galera lá agora.
Não, e de fato tem coisas muito boas sendo feitas lá,
muito,
né?
Muito, muito,
mas a gente pode se abrir um pouco mais, né? Eu me abriu muita coisa quando vim pra cá, assim.
Legal demais. Valeu, cara.
Tá bom.
Um abração pra ti, uma boa noite.
Um abraço, boa noite.
Falou. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Rafa Pimenta e a história de um Papai Noel do mal. Cara, que exemplo esse Papai Noel. É isso aí, né? É a vida é uma hipocrisia. O Papai Noel bota a criança no colo e fala: seja um bom menino, se você for um bom menino, eu vou te dar um presente. Mas na verdade, às vezes o Papai Noel não é um bom menino. Mas enfim, esse foi um episódio aí bem diferente, bem legal. Eu curti muito ouvir a história do Rafa, quero que ele volte aqui no ano que vem. Se você gostou também, deixe-nos saber disso aí, marca a gente nas redes sociais, segue o Rafa lá em tudo que tá linkadinho aqui no post e avisa quando quiser que ele volte, que eu vou ligar. Vai ser um prazer ligar pra ele de novo pra ouvir outras histórias dessa vida e bater outros papos também. A gente se vê de novo no próximo Eu Tava Lá, lembrando que tem a Telehelp, hein? Agora quarta-feira tem a Telehelp exclusivo lá no Sparkle. Baixa o aplicativo aí, eutava.lá/comunidade, tem tudo linkado aqui no post também. E é nóis, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.